Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia! Começamos com as atividades do Papa Francisco nesta quinta-feira, 30 de janeiro. O pontífice recebeu uma delegação de prefeitos da Argentina, na sequência, integrantes do movimento Laudato Si. E, por fim, o Papa recebeu formadores e seminaristas das dioceses espanholas de Valença, Alicante, Zegorbe, Maiorca, Menorca e Ibiza. E com Andressa Colê, vamos falar da audiência geral de ontem.
Somente a música poderia liberar a tensão acumulada enquanto esperavam para se apresentar na frente do Papa, tocar juntos é a esperança deles. É assim que o padre Edgardo Gámez Urquijo, que se considera como um padre da fronteira, descreve o estado de espírito de 40 crianças e jovens mexicanos da orquestra São Roselito Sánchez del Rio na audiência geral desta quarta-feira, durante a qual tocaram para o Papa Francisco. O grupo musical nasceu há 2 anos na paróquia de São José, em Nogales, Sonora, uma cidade mexicana a 10 minutos da fronteira com os Estados Unidos, onde a pobreza e a violência são frequentemente o contexto natural no qual as crianças são forçadas a crescer, explicou o padre. Acrescentando, no entanto, que nos últimos 2 anos houve uma orquestra que, para eles, jovens de 7 a 21 anos, constitui a verdadeira esperança de escapar da desintegração e da adversidade social do contexto em que vivem. A maioria deles passa muito tempo sem os pais por causa dos longos turnos nas fábricas e, por isso, essas 2 horas passadas tocando juntos todos os dias ajudam muito, incutindo esperança em suas almas tão marcadas e feridas. A esperança do padre é que a música possa inspirar esses jovens a construir um mundo no qual a justiça e a solidariedade sejam os valores que servem à humanidade. Para que todos os membros do conjunto pudessem viajar, uma campanha de arrecadação de fundos foi lançada nos últimos meses e, durante a audiência geral, o sonho dos jovens mexicanos de se apresentarem diante do pontífice finalmente se tornou realidade. Quem também fez uma longa viagem para encontrar Francisco foi a líder da etnia Tupinambá, Maria Inês Marques da Cunha, ativista das causas dos povos indígenas do estado brasileiro da Bahia, onde fundou o Instituto Etno, Centro de Educação, Cultura e Ações Socioambientais. Ela também é membro da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara, que persegue o Pacto dos Jovens com o Pontífice, assinado em Assis em 2022. Maria Inês, então, também conseguiu saudar o Papa na audiência geral desta quarta-feira.
Andressa também nos fala de um prefácio do Papa Francisco. Ela nos leva até o Iraque.
O Papa Francisco assinou o prefácio do livro A Herança Cristã no Iraque, da editora Herder. A obra foi escrita pelo jornalista e teólogo Matthias Kopp, porta-voz da Conferência Episcopal Alemã, que em dezembro de 2024 foi nomeado pelo próprio pontífice como consultor do Dicastério para a Comunicação. O texto, atualmente disponível em alemão, percorre a história do cristianismo no Iraque, com um olhar aprofundado sobre a viagem apostólica de Francisco ao país em 2021 e sobre a diplomacia da Santa Sé por lá. Confira a íntegra do prefácio do Papa, que foi escrito em italiano e traduzido ao alemão para o livro. Lembro-me com gratidão da minha viagem apostólica ao Iraque, que apesar da pandemia e das dúvidas sobre a segurança, realizei em março de 2021 para expressar o meu afeto e a minha solidariedade aos cristãos e a todas as pessoas de boa vontade naquele país. Eles ocupam um lugar fixo e constante no meu coração e nas minhas orações. Apesar das muitas dificuldades que o Iraque deve enfrentar, olho para esse país com esperança, pois possui um potencial extraordinário. Esse potencial é, antes de tudo, o próprio povo do Iraque. Todos aqueles que participam da reconstrução da sociedade civil, que promovem a democracia no país e que se empenham por um diálogo sincero e realista entre as religiões. Por isso, a minha visita ao grande Ayatollah de Nayef, Sayyed Ali al-Sistani, foi importante e indicativa. Aquele encontro era o objetivo de ser um sinal para o mundo inteiro. A violência em nome da religião é um abuso da religião. Como religiões, temos um dever para com a paz e devemos viver, ensinar e transmitir essa paz. Nesse contexto, também penso em minha visita a Ur, no sul do Iraque, onde, como representantes de diferentes religiões, conversamos e rezamos juntos sob as mesmas estrelas vistas há milhares de anos por nosso pai Abraão, quando erguia os olhos para o céu. A rica herança dos 2000 anos de história do cristianismo é quase inexplorada cientificamente. Estou pensando nas escolas teológicas proto-cristãs na Mesopotâmia, na coexistência pacífica de um século entre cristãos e muçulmanos, entre o Eufrates e o Tigre, nos diferentes ritos católicos na região, na luta entre as denominações cristãs, nos tempos de perseguição no início do século XX e em outras represálias políticas, e na continuidade da presença cristã até o presente. Fico feliz, portanto, que nesta obra de Matthias Kopp, essa herança e essa história sejam ilustradas em seu contexto de estudos religiosos em grande diversidade e levando em conta uma abundante literatura. O autor dedica atenção especial ao envolvimento eclesial no Iraque e às atividades da Santa Sé com seus representantes diplomáticos, refletindo a solicitude múltipla dos papas pelo Iraque e pelos cristãos que lá vivem. Nasceu assim um grande mosaico, uma homenagem, como o próprio autor descreve, aos cristãos no Iraque, que incentiva a se interessar mais intensamente por sua rica história e a manter viva a sua herança, para um futuro que ainda hoje está ameaçado pela imigração e pela incerteza política. Gostaria de concluir expressando minha profunda convicção de que não é possível imaginar o Iraque sem cristãos, pois juntamente com outros crentes eles contribuem fortemente para a identidade especial do país, que desde os primeiros séculos tem sido um lugar de convivência, tolerância e aceitação mútua. Que ao Iraque e ao seu povo seja dado tornar visível no Oriente Médio e no mundo que é possível viver juntos pacificamente, apesar de todas as diferenças.
E do Iraque, vamos à Índia.
No ministério de vocês, abram as portas da igreja para acolher pobres e vulneráveis. Esse é o mandato que o Papa Francisco confia aos bispos indianos em uma mensagem enviada para a abertura da Assembleia Plenária de número 36 da Conferência dos Bispos Católicos da Índia, a maior conferência nacional de bispos da Ásia e a quarta maior do mundo, que representa 132 dioceses e 209 bispos. A Assembleia está sendo realizada na Universidade Shin, na Arquidiocese de Cuttack, no estado de Orissa. Na mensagem lida no início dos trabalhos pelo arcebispo George Antonissami, vice-presidente da conferência, Francisco assegura o seu apoio ao episcopado indiano, que encoraja a orientar as igrejas locais na implementação das orientações que emergiram do sínodo. Rezo para que as decisões de vocês possam ajudar as igrejas locais a discernir a melhor forma de implementar os frutos do caminho sinodal e inspirar muito mais fiéis em sua vocação de serem discípulos missionários, escreve o pontífice. Referindo-se ao jubileu, expressa a confiança de que a igreja na Índia continuará a ser um sinal de esperança para toda a nação, sempre buscando abrir suas portas para acolher os pobres e os mais vulneráveis, para que todos possam ter a esperança de um futuro melhor. Conforme informado pela própria Conferência Episcopal, a plenária foi iniciada com um discurso do arcebispo Leopoldo Girelli, núncio apostólico na Índia e no Nepal, que também presidiu a solene celebração. O arcebispo John Barva deu as boas-vindas a todos os bispos e dignatários que vieram para o evento em Orissa, uma terra de vibrantes culturas tribais. Em discurso, o cardeal Felipe Neri Ferrão, presidente da Conferência da Federação das Conferências Episcopais Asiáticas, destacou os crescentes e significativos desafios à vida cristã e à liberdade religiosa na Índia. A esse respeito, Ferrão destacou a promulgação de leis anticonversão em 18 estados e o número crescente de incidentes de violência contra os cristãos. Ele pediu solidariedade, oração e ação conjunta para defender a dignidade e a liberdade da Igreja. Apesar da adversidade, disse ele, a Igreja na Índia permanece vibrante e firme.
Maria Ângela Jaguraba nos leva até o sul da Itália.
A caridade sempre se move como o vento, nunca fica parada. A imagem utilizada pelo padre Oronzo Stefanelli, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Melissano, na província de Lecce, na Itália, explica bem o motivo pelo qual se decidiu oferecer às mulheres vítimas do tráfico de pessoas e da violência um lugar onde podem encontrar uma casa. Após a reforma de um edifício paroquial em desuso e a inauguração da Casa da Caridade de São José em 6 de maio de 2023, veio fazer mais e, por isso, consertou 4 quartos com banheiros localizados no primeiro andar. Uma obra que se tornou possível graças aos fundos diocesanos, aos 8 por mil e às contribuições de muitos benfeitores de Melissano. É uma gota de água, sublinha padre Stefanelli, que esperamos que contribua para reduzir os perigos a que algumas mulheres sozinhas podem estar sujeitas: exploração, exclusão social e o consequente desvio. A inauguração se realiza nesta quarta-feira, 29 de janeiro, precedida pela missa celebrada pelo ex-moleiro do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, junto com o bispo de Nardo Galípoli, Dom Fernando Filograna, na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Melissano. A seguir, a bênção da estrutura na via Leonardo da Vinci, número 21, confiada aos agentes da Caritas Paroquial. Além de ser um dormitório, a Casa da Caridade de São José pretende dar atenção à formação dos menores que ficarão na estrutura para evitar também a evasão escolar. E graças ao apoio de voluntários, eles terão um melhor acesso aos recursos culturais presentes no território. O compromisso da diocese também vai além, para uma rede de associações locais engajadas na promoção social, cultural e do trabalho. Padre Oronzo diz que este impulso de procurar um espaço visível onde encarnar, viver e testemunhar a caridade evangélica nasceu depois da pandemia e olhando para o território do Baixo Salento, onde não só as pessoas locais batem às portas da igreja, mas também muitos cidadãos de países não pertencentes à União Europeia que fugiram de guerras e da violência. Nessas terras, a Covid contribuiu para o aumento do desemprego, do trabalho não declarado, da criminalidade comum, e muitas vezes o crime organizado encontrou terreno fértil. Daí o compromisso de criar a Casa da Caridade de São José, com a iminente abertura do dormitório feminino. A obra faz parte da rede de serviços da Caritas Diocesana, que já administra as lojas solidárias em Copertino e Casarano, os refeitórios sociais em Galípoli, Nardo e Casarano, o dormitório masculino em Galípoli e o centro socioeducativo em Boncore. Tudo é fruto de um amor gratuito, explica o padre Stefanelli, típico do estilo evangélico que olha os pobres não como um problema, mas como um recurso a ser valorizado.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.